Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para a discussão dos resultados não revisados pelos auditores referentes ao primeiro trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Musa, diretor-presidente, e Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, no site de RI da Braskem, www.braskem.com.br, e na plataforma EngageX, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Braskem, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Braskem e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra a Pedro Teixeira, diretor de RI, Controladoria e Project Finance da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Vamos dar início à teleconferência de resultados da Braskem do primeiro trimestre de 2017. Bom, seguindo no slide número 3, embora a companhia siga evoluindo as avaliações necessárias de seus processos e controles internos, conforme divulgado ao mercado nos fatos relevantes de 22 de fevereiro e 28 de março de 2017, a companhia ainda não concluiu os trabalhos junto aos auditores independentes, o que impossibilita divulgar as recebidas informações devidamente revisadas. Mas com o objetivo de manter o mercado informado sobre o desempenho operacional e financeiro, a companhia venha divulgar os resultados ainda não revisados pelos auditores independentes. Seguindo o slide número 4, vamos falar um pouco dos destaques no Brasil, nas operações da Braskem no Brasil no primeiro trimestre de 2017. A taxa de operação de utilização dos crackers no Brasil foi de 95%, 5 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2015. É bastante influenciado aí pela normalização das operações na central da Bahia, que teve uma parada no quarto trimestre de 2016, e recebimento de etano importado dos Estados Unidos no cracker do Rio de Janeiro. A demanda de resinas PE, PP e PVC no trimestre acumulou 1,2 milhão de toneladas, uma expansão de 5% em relação ao primeiro trimestre de 2016 e em linha com o quarto trimestre de 2016. As vendas de resinas da Braskem no mercado doméstico foram de 844 mil toneladas, uma expansão de 8% em relação ao quarto trimestre, ao primeiro trimestre de 2016, e 2% em relação ao quarto trimestre de 2016, apresentando em ambos os casos um aumento de market share. As operações do Brasil também apresentaram um bom desempenho na parte de exportações, tanto na parte de resinas quanto de petroquímicos básicos, com aumento de 3,5% na parte de resinas em relação ao primeiro trimestre de 2016 e quarto trimestre de 2016, e de 27% em relação na parte de insumos básicos em relação ao primeiro trimestre de 2016. O EBITDA das operações do Brasil foi de 761 milhões de dólares, o que representa 68% do consolidado segmento da companhia. O slide seguinte, o slide número 5, eu vou reforçar aqui a margem EBITDA das operações do Brasil, que atingiu no primeiro trimestre 25%, saindo de 18% do quarto trimestre de 2016 para 25% no primeiro trimestre de 2017, e uma margem, um spread de resinas de 657 dólares por tonelada, com crescimento de 1%. Essa margem aí crescendo em função do bom desempenho operacional, das altas taxas de operação e principalmente dos spreads petroquímicos básicos que cresceram bastante nesse trimestre em comparação com o último trimestre do ano passado. Seguindo para o slide número 6, a gente dá um detalhamento um pouco maior para Estados Unidos, Europa e México. Nos Estados Unidos e Europa, operando com taxa de operação de 101%, 6 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2016, lembrando que no quarto trimestre do ano passado houve uma parada programada na unidade Marcos Hook nos Estados Unidos. O volume de vendas acumulou no trimestre 534 mil toneladas, com crescimento de 7% em relação ao primeiro trimestre de 2016 e 6% em relação ao quarto trimestre de 2016. Foi um recorde da companhia no trimestre nos Estados Unidos, o mercado é bastante aquecido, nos Estados Unidos e Europa. O EBITDA dessas unidades, Estados Unidos e Europa, acumulou 188 milhões de dólares, representando 17% do consolidado segmento da companhia. Importante ressaltar que em janeiro foi dado início à operação da nova planta de UTEC, de polietileno de uso alto peso molecular, e inaugurada em La Porte, nos Estados Unidos, para atender o mercado fundamentalmente americano e europeu. No México, a taxa de operação média das plantas atingiu 97%, 24 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2016, em linha com o planejado no ramp-up da companhia. A produção de polietileno no trimestre atingiu 250 mil toneladas, e o que se aproxima a uma taxa de operação de uma planta plenamente operacional. As vendas totalizaram 264 mil toneladas, sendo que 47% deste volume já foi destinado ao mercado mexicano. O EBITDA do México atingiu 171 milhões de dólares, representando 15% do consolidado de segmentos da companhia. Seguindo para o próximo slide, a gente mostra, dá um detalhe um pouco maior no desempenho de Estados Unidos e Europa. Estados Unidos com uma recuperação aí de EBITDA de 103 para 188 milhões de dólares, comparando o primeiro trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, um spread aí mais ou menos estável, com uma queda de 3% no primeiro trimestre nos Estados Unidos e um acréscimo de 3% na Europa, mas um volume de vendas bastante superior, 534 mil toneladas, conforme mencionado, recorde de vendas entre Estados Unidos e Europa nessas regiões. Seguindo para o slide número 8, falamos um pouco do desempenho de México. A gente vem mostrando aqui uma taxa de operação bastante expressiva de 97% desde dezembro de 2016. Seguiu em 99% em janeiro, 94% em fevereiro e 96% em março, atingindo a plenitude operacional, que era conforme o previsto pela companhia. Importante ressaltar o volume de vendas, que tem um aumento importante, significativo, no atendimento ao mercado doméstico. O volume de vendas de exportação, ele também cresceu com um maior volume de produção, mas a tendência agora é que cada vez mais seja colocado mais produto no mercado doméstico e seja reduzido gradualmente o volume de exportação no México. Importante mencionar na parte de baixo do slide, um acréscimo bastante significativo do EBITDA da operação mexicana e uma margem EBITDA de 57%, a companhia sendo beneficiada em função do spread polietileno e preço do etano, que teve um acréscimo aí, de 8%, atingindo em torno de 1.020 dólares por tonelada, a diferença entre o preço do pé nos Estados Unidos, na região do Golfo, e o preço do etano com Bélvio, também ali na região. O consolidado, seguindo aí para o slide número 9, a companhia atingiu 1,1 bilhão de dólares de EBITDA em reais, isso é equivalente a 3,6 bilhões de reais, 45% superior ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido da companhia, da controladora para os acionistas da companhia, foi de 1,8 bilhões de reais. A alavancagem da companhia continua em queda e atingiu 1,57 vezes dívida líquida por EBITDA, sem considerar o acordo com as autoridades. Considerando o acordo firmado com as autoridades como uma dívida da companhia, a alavancagem fechou em 1,82 vezes. Em março, a companhia realizou o pagamento de uma penalidade com o Departamento of Justice, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no montante de 95 milhões de dólares. Seguindo para o slide número 10, a gente mostra a evolução do EBITDA do primeiro trimestre de 2016 para o primeiro trimestre de 2017. Como vocês podem ver, tem impactos bastante relevantes em câmbio, né? O real se apreciou no primeiro trimestre de 2017 quando comparado ao primeiro trimestre de 2016, isso é negativo para a companhia, mas esse efeito foi mais do que compensado em função de spreads, volumes e margem de contribuição, volume aqui bastante impactado pela entrada em operação da planta do México, que ainda estava em fase pré-operacional no primeiro trimestre de 2016, a margem de contribuição bastante impactada também aqui na parte de petroquímicos básicos. O perfil da alavancagem da Braskem, seguindo agora no slide número 11, a companhia continua com uma posição de caixa bastante confortável, de 2,2 bilhões de dólares, uma dívida bruta de 7,5 bilhões de dólares, uma dívida líquida de 5,2 bilhões de dólares, com prazo médio de 17,1 bilhões. A cobertura da dívida do caixa mais as linhas disponíveis para saldar os compromissos de dívida de 32 meses, bastante confortável, com um custo médio da dívida de 5,64. Aqui considera as dívidas em reais swapadas para dólares, para que a gente tenha um custo médio total da dívida da companhia. A alavancagem, como eu já tinha mencionado, ela vem em queda, né, caindo do quarto trimestre de 2016 de 1,68 vezes para 1,57, ou, considerando o acordo com as autoridades, de 1,96 para 1,82. A companhia permanece investment grade pela Fitch e pela S&P. Seguindo para o slide número 12, falamos agora um pouco da parte de investimentos da companhia. A companhia realizou investimentos nesse primeiro trimestre de 2017, de 285 milhões de reais. Ele representa 16% do total de investimento esperado pela companhia, ou projetado para a companhia durante o ano. Boa parte desses investimentos foram realizados no Brasil. Desse montante no Brasil, 20 milhões referem-se ao projeto de diversificação de matéria-prima no cracker da Bahia, que já atingiu aproximadamente 39% de progresso físico no primeiro trimestre de 2017. Nos Estados Unidos, tem um montante de 8,7 milhões de dólares, que refere-se aos gastos com estudo do projeto de construção de uma nova planta de polipropileno nos Estados Unidos. Seguindo o slide número 13, a gente mostra aqui um pouco a operação de expectativa de entrada de capacidade de polietileno entre o quarto trimestre de 2016 e o primeiro trimestre de 2017, expectativa, adições de capacidade para o ano de 2017. Então, no quarto trimestre de 2016, a expectativa é que em 2017 entrassem 7,5 milhões de toneladas de polietileno. Houve uma queda nessa expectativa para 2017, de 7,5 para 6,8 milhões de toneladas. Isso muito em função de alguns atrasos, postergações na entrada de capacidade, principalmente na Índia e na China. Na parte superior direita do slide, ele mostra um pouco as expectativas e a realização dos spreads de polietileno versus nafta no mundo. Então, foram a expectativa no primeiro trimestre era de 666 dólares por tonelada, no quarto trimestre de 2016, e a realização do primeiro trimestre ficou 8% acima, em 721 dólares por tonelada. A expectativa para o ano de 2017, que se tinha no quarto trimestre de 2016, era de 664 dólares por tonelada. A expectativa agora já cresceu para 704 dólares por tonelada, um acréscimo de 6% para o ano total de 2017, muito em função dessas postergações de entrada de capacidade de polietileno. Seguindo para o slide número 14, a gente mostra aqui um diagrama que mostra de uma forma mais visual como é que foi o primeiro trimestre de 2017 e como é que a gente vê de uma forma evolutiva os 9 meses seguintes do ano de 2017. Então a gente vê na parte de volumes, no mercado brasileiro, um volume no primeiro trimestre em linha com o quarto trimestre de 2016, e a gente espera uma recuperação mais gradual, mais forte da companhia no segundo semestre de 2017. Então, segundo semestre de 2017, a expectativa é que a companhia, que a economia volte com um pouco mais de robustez e que o segundo semestre ele tenha volumes superiores ao primeiro semestre de 2017. Estados Unidos e Europa, a demanda continua forte e deve permanecer forte, então a gente não vê muitas variações nos 9 meses de 2017 vis-à-vis do primeiro trimestre de 2017. No México, principalmente o mercado local, a gente deve, como eu já disse anteriormente, cada vez mais colocar mais produtos no mercado mexicano e reduzindo as exportações com menor valor agregado. Os spreads petroquímicos, a gente viu aqui no primeiro trimestre um destaque na parte de petroquímicos básicos, com preços de petroquímicos básicos bastante fortes no mercado internacional. A expectativa é que haja uma redução de preços nos 9 meses de 2017. A gente entende que esses aumentos foram pontuais no primeiro trimestre de 2017. Devemos também ter preços menores de polietileno nos 9 meses de 2017, em função das entradas de capacidade ao longo do ano de 2017, e spreads melhores na parte de PVC. É um mercado onde a demanda tem crescido, a entrada de capacidade de novas plantas ela é menor do que a demanda, o crescimento da demanda, então a gente espera que os spreads de PVC ao longo do ano de 2017 e 2018, eles cresçam. Na parte dos Estados Unidos e Europa, aí o spread de PP vis-à-vis propeno, os spreads eles ficaram ligeiramente inferiores no primeiro trimestre de 2017, e a expectativa é que esses spreads fiquem maiores nos 9 meses de 2017, principalmente por maior disponibilidade de propeno, em função da volta em operação de refinarias que tinham parado para manutenção no quarto trimestre de 2016, elas voltando em operação devem gerar um maior volume de propeno disponível no mercado e novas entradas de capacidade para produção de propeno a partir do final do primeiro semestre de 2017. No México, na parte de spreads, a gente teve spreads bastante positivos aí no primeiro trimestre. A expectativa é que com a entrada de novas capacidades de polietileno na região do Golfo, os spreads de polietileno fiquem pressionados em função de uma redução do preço médio de PE na produção do Golfo. Em resumo, o EBITDA no Brasil ele deve cair nos próximos 9 meses de 2017, muito em função de preços menores de petroquímicos básicos e polietileno, né? Uma parte dessa redução deve ser ofertada por uma recuperação gradual na demanda do mercado brasileiro. Estados Unidos e Europa, a gente está vendo uma manutenção no nível de EBITDA, talvez um pequeno acréscimo nos 9 meses de 2017, em função dessa recuperação de spread que a gente espera com as novas capacidades de produção de propeno. entrando em operação e refinarias voltando a colocar mais propano no mercado. E no México a gente teve um EBITDA bastante positivo nesse primeiro trimestre de 2017. A expectativa é manutenção dessas taxas de operações altas, colocando mais volume no mercado mexicano. Então a gente vê um EBITDA razoavelmente estável, a expectativa é de um EBITDA razoavelmente estável para as operações do México nos 9 meses de 2017. Finalizando, aqui na parte, no slide número 15, na parte de concentrações, a companhia continua com as quatro concentrações principais da companhia, produtividade e competitividade, tem um operador de primeiro quartil, né, foco na eficiência operacional e comercial, a diversificação de matéria-prima, né, ter a nafta e uma produção de petroquímicos e resinas mais balanceada entre nafta e gás, diversificação geográfica, ampliar a presença fora do Brasil com ganho de escala em PE e PP, resultado das operações internacionais acima de 50% no consolidado. A gente já atingiu nesse primeiro trimestre 68% no Brasil e 32% fora do Brasil. Tudo isso sob uma base de governança e reputação e voltar a ter o reconhecimento da Braskem como líder mundial e orgulho nacional no Brasil. Muito obrigado. Ficamos agora com a parte de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Vicente Falanga, do Bank of America, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Fernando, Pedro, Rosana. Se me permitirem, eu tenho três perguntas. Primeiro, vocês tiveram uma queima de capital de giro bem forte esse trimestre, pelo menos bem acima do que a gente esperava. Queria entender o que disso ainda é planta no México e o que a gente deve esperar para os próximos trimestres. Segundo, se possível, a gente queria bater uma conta no butadieno. Os spreads tiveram muito fortes esse primeiro tri. Pela nossa conta aqui, o incremental do butadieno gerado nesse trimestre versus o quarto tri seria algo em torno de R$300 milhões no EBITDA. Portanto, se o butadieno não tivesse dado esse spike, um EBITDA mais normalizado do trimestre seria algo próximo de 3,3 bilhões de reais. Queria saber se isso é algo que faz sentido para vocês. E por último, teve muito barulho esse trimestre em relação às investigações dos contratos da Odebrecht no México, alguns artigos até dizendo que a Pemex poderia potencialmente encerrar o contrato de fornecimento de etano caso algo fosse descoberto. Enfim, se vocês pudessem comentar algo a respeito, seria ótimo. Obrigado.
Boa tarde, Vicente. Vamos começar com a primeira pergunta, capital de giro. Realmente houve uma variação importante, acho que é uma combinação de fatores. Primeiro, um resultado muito forte, com uma margem muito forte, tende a consumir caixa. O processo de estabilização da planta do México também leva um pequeno investimento adicional no capital de giro. Mas também houve uma série de decisões no sentido de otimizar o fluxo dos contratos de matéria-prima, dado os bons resultados que a gente vem tendo nos últimos trimestres. Também houve um esforço de otimização na busca de puxar mais nafta dos contratos mais competitivos do ponto de vista econômico, o que teve um pequeno impacto também na geração de capital de giro. Com relação ao butadieno, eu acho que eu não fiz essa conta, mas com certeza o impacto do preço preço do butadieno no primeiro trimestre foi muito significativo. O butadieno chegou a bater quase 3 mil dólares no meio do trimestre. Esse preço já retornou a patamares mais normais, vamos chamar assim, por volta de mil dólares, um pouquinho a mais, um pouquinho acima. Então, realmente foi excepcional. Como eu disse, os 300 mil dólares no Ibista que você mencionou, nós não fizemos a conta. A nossa conta é, se fizer a conta só do spread, a gente tem cerca de 400 milhões de reais do spread por Ibista, já tem alguma diferença. Então, a ordem de grandeza aí do impacto positivo do butadieno está correta. Com relação ao México, realmente houve um ruído muito grande na mídia no México, fazendo uma certa confusão entre as alegações relativas ao acordo da Braskem e as alegações relativas ao acordo da Odebrecht. No fundo, o que aconteceu foi uma confusão da mídia, onde a Odebrecht admitiu o pagamento de propina no mercado mexicano e alguns veículos da mídia deram notícias associando o nome da Braskem ao nome da Odebrecht e fazendo uma inferência ou uma possível interpretação de que a Braskem teria admitido pagamento de propina no México. Nós, obviamente, já deixamos claro para as autoridades lá e para a mídia no México de que não é o caso. O acordo da Braskem engloba todos os fatos relativos ao processo da Lava Jato e similares e só inclui fatos ocorridos no Brasil, porque foi o que aconteceu dentro do escopo Braskem. Então, não procede a informação que a mídia passou de que haveria problemas por parte da Braskem no México. A Pemex tem o direito de fazer a análise que achar relevante, mas é importante relembrar que esse contrato de matéria-prima é resultado de um processo de leilão internacional conduzido por advisors internacionais contratados pelo governo mexicano e pela Pemex lá atrás, em 2008, processo de leilão que se iniciou com mais de 30 empresas participando, onde a estrutura contratual era parte do leilão, então foi sugerida pelo próprio leilão, onde basicamente os vários interessados poderiam bidar no desconto relativo à matéria-prima. Então, a estrutura toda do contrato, a formulação toda do contrato veio diretamente da Pemex num processo aberto a empresas internacionais com participação de empresas internacionais e mexicanas também. Então, do meu ponto de vista, é um processo absolutamente transparente que, tirando os ruídos que a mídia está fazendo lá no México, não deve gerar outros impactos para a Braskem.
Certo, Fernando. Muito obrigado.
O senhor Gustavo Levato, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Eu também tenho três perguntas. A primeira é só a demanda no mercado doméstico. A gente viu um crescimento aí na parte de 16% ano contra ano, muito devido ao efeito de comparação no primeiro trimestre do ano passado. Queria saber se aquela expectativa de crescimento do mercado doméstico de 2% para 2017 ainda está mantida, ou vocês estão com o dado primeiro trimestre, vocês estão rever para cima essa expectativa de crescimento de demanda no mercado doméstico. E ainda no mercado, ainda na parte de demanda no mercado doméstico, queria entender quais são os setores e quão sustentável é esse crescimento de demanda. Minha segunda pergunta está relacionada aos spreads nos Estados Unidos. Vocês colocaram na apresentação que a expectativa é para cima. Queria entender se essa expectativa está baseada no início da desidrogenadora que está atrasada ou algum outro fator específico. E o terceiro é parte de dividendos. Vocês apresentaram um resultado bem forte nesse primeiro trimestre, a expectativa para o restante do ano são resultados sólidos. Queria entender se vocês vão esperar o resultado fechado do ano de 2017 para eventualmente fazer algum anúncio de dividendos, ou a gente pode ver algum tipo de antecipação de pagamento de dividendos de 2017 já quando vocês anunciaram o resultado do segundo trimestre. Obrigado.
Boa tarde, Gustavo. Falando sobre a demanda, nós, no ano passado, mencionamos que a nossa expectativa era um crescimento entre 2% a 3% de crescimento para o mercado de resinas em 2017 em relação a 2016. O primeiro trimestre foi positivo, a demanda cresceu por volta de 5%, entre 5% e 6%. Mas não há ainda expectativa de a gente mudar drasticamente essa expectativa para o ano. Como você mesmo disse na sua pergunta, o primeiro trimestre do ano passado foi um primeiro trimestre de volumes muito baixos. Isso já estava incorporado na nossa expectativa para o ano. Se a gente comparar a demanda no primeiro trimestre com o quarto trimestre, a gente vê basicamente um volume similar entre os dois trimestres. E a expectativa agora é que para o resto do ano a gente tenha pequeno crescimento, que se a economia seguir no ritmo esperado, a gente fecha aí o ano de 2% a 3%. Com relação aos setores, eu diria que a gente tem tido bons resultados no primeiro trimestre, basicamente na grande maioria dos setores. Alguns destaques, primeiro começando com os clientes de petroquímicos básicos, vários deles tiveram margens internacionais muito positivas e, portanto, rodaram bem cheio graças ao aumento de exportação por parte deles, fenômeno que também aconteceu do lado da Braskem. Então, do ponto de vista de petroquímicos básicos, vários setores com competitividade para exportação. Do ponto de vista de resinas, nós tivemos alguns setores que merecem destaque por serem, vamos chamar assim, pequenas surpresas. Eu nomearia dois: o automobilístico, que veio mais forte do que nós esperávamos, muito mais em função das exportações deles do que demanda interna de automóvel. E também, do ponto de vista de construção civil, o mercado de PVC teve uma recuperação bastante forte, de uma base extremamente deprimida, mas teve um crescimento acima de 15% trimestre contra trimestre, o que é uma indicação, a primeira indicação de que a construção civil começa a retomar. Pelo diálogo com os nossos clientes, parece ser primeiro mais pequenas obras, pequenas reformas, do que construção de novas casas e etc. Mas já é um primeiro bom sinal que as coisas começam na direção positiva. Como eu disse, no mercado específico de construção civil, muito deprimida a base, então qualquer crescimento vai ser muito expressivo, mas esses dois setores eu acho que merecem destaque. Com relação à sustentabilidade dessa demanda, se a economia brasileira seguir apresentando bons sinais de estar começando a recuperação, eu acho que vai ter impacto para todos os setores, e essa estimativa de crescimento de demanda entre 2% e 3% vai se materializar ao longo do ano. Com relação a spread de IPP nos Estados Unidos, a nossa expectativa é uma pequena melhora em função do retorno das refinarias, que tem uma temporada muito forte de paradas no primeiro trimestre, mas também a partida da terceira desidrogenadora de propano, que vai acontecer no fim do segundo tri, começo do terceiro tri, que vai colocar um volume adicional de propano no mercado, que deve aumentar, portanto, a competitividade dessa molécula e impactar positivamente os spreads para a Braskem. Por último, na questão de dividendos, o resultado do ano passado foi um prejuízo, então não tem dividendo declarado em relação a 2016. Com relação à possível distribuição extraordinária em função do bom resultado de 2017, acho que vai depender primeiro da continuidade dos resultados, mas principalmente de uma decisão dos acionistas de como destinar o fluxo de caixa e o resultado que vai ser gerado, se quando os acionistas tomarem a decisão, obviamente o mercado será informado imediatamente.
Tá claro, Fernando. Muito obrigado pelas respostas.
O senhor Diego Mendes, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde, Fernando, Pedro e Rosana. Eu também tenho algumas perguntinhas. A primeira é relacionada ao atraso que a gente está vendo aí na divulgação dos números auditado pelos auditores. Se vocês pudessem comentar para a gente qual que é o prazo legal, efetivo, que vocês têm antes de entregar qualquer coisa relacionada à dívida da companhia. A segunda pergunta é sobre o share de produto no mercado mexicano. Como é que vocês veem a evolução entre o share, o que está sendo vendido para o mercado doméstico e para o mercado de exportação? E como é que vocês estão vendo a diferença de preço do que está sendo vendido no mercado doméstico versus o exportado? E por último, também, só na questão de PP de Estados Unidos, como é que está a demanda no mercado e quanto dessa demanda está sendo suprido por importações, que a gente tem visto que quando houve uma demanda muito forte no mercado americano, acabou entrando algum produto importado, dada a diferença de preço entre o mercado americano e o mercado asiático. Então, como é que vocês estão trabalhando com isso durante esse ano também? Obrigado.
Boa tarde, Diego. Com relação ao atraso das UDFs, do ponto de vista de prazo legal, o prazo para as UDFs no Brasil venceu no fim de abril, e nós continuamos trabalhando com os auditores para resolver isso. Com relação ao 20F, o prazo também era no fim de abril, tem uma extensão automática para o dia 17 de maio, que é daqui dois dias, e em função da provável atraso em relação a essa data, nós vamos comunicar ao mercado o que nós vamos fazer provavelmente no dia 18. Com relação ao share, mercado interno e mercado externo no México, nós já estamos atingindo cerca de 50-50 nas vendas, no volume. A nossa expectativa é que ao longo do ano esse percentual aumente com relação à venda no mercado interno. Lembrando que, muito provavelmente, a planta, o complexo no México, será estruturalmente exportador, mesmo em regime, para atender a América Central e alguns relacionamentos que temos nos Estados Unidos, que têm demandado o nosso produto a partir do México. Com relação à diferença de rentabilidade na importação e na exportação, no primeiro semestre nós vivemos uma situação um pouco atípica pelo aumento de spread na Ásia, que acabou dando uma margem relativamente boa e próxima do que se consegue no mercado interno. Essa situação deve reverter para o normal, onde o mercado interno tem uma rentabilidade melhor do que a exportação. Acho que a boa notícia é que está acontecendo no momento onde o ramp-up de vendas no mercado interno está acontecendo. Então, na transição natural que os relacionamentos com os clientes estão demandando mais volume, vai coincidir com os spreads da exportação caírem um pouco, então deve ajudar a operação lá a manter os seus spreads e, portanto, a sua rentabilidade. Nos Estados Unidos, o mercado de PP férico tem uma demanda forte. No ano passado, vários dos players fizeram pequenos investimentos nas plantas para fazer desgravelamento, inclusive a própria Braskem fez um investimento com desgravamento relevante em uma das suas plantas, que foi implantado em outubro, novembro do ano passado. Então, apesar desses esforços, o mercado continua importador, num volume um pouco menor do que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, mas a própria Braskem segue exportando a partir do Brasil, PP, para os Estados Unidos, para poder suprir a demanda dos seus clientes. E a expectativa é que, no ano como um todo, a importação fique similar ou até um pouco acima do volume de importação do ano passado, em função do crescimento da demanda e o fato de que a maioria das plantas de produção de PP nos Estados Unidos já estão chegando no seu limite operacional, o que vai abrir o espaço para o nosso projeto de construção de uma planta nova. Como o Pedro disse na apresentação, nós estamos finalizando os estudos e a expectativa é que no futuro próximo esse projeto possa ser levado ao Conselho para a construção de uma nova linha de produção de PP nos Estados Unidos, dado a expectativa que o mercado vai ficar estruturalmente importador até o início de uma onda de construções de plantas novas nos Estados Unidos.
Tá ótimo, muito obrigado.
O senhor Felipe Gouveia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, tudo obrigado pela pergunta. Vocês poderiam comentar um pouco a visão de vocês para o spread para 2018, esse slide que vocês colocaram aqui, novamente muito interessante, colocando a visão para o final do ano. Queria ver um pouco de vocês como vocês estão vendo a dinâmica de PIPP versus NAFTA para 2018 e também um pouco da dinâmica PP e gás nos Estados Unidos. Obrigado.
Com relação a 2018, vou começar com o polietileno. Eu acho que, como a gente mostrou na apresentação, os projetos de implantação de polietileno estão atrasando, alguns deles estão sendo deslocados no tempo de forma significativa, de forma que, se a gente olhar a expectativa que tinha de novos aumentos de capacidade no fim do ano passado, estava se falando de 7,5 milhões de toneladas para o ano de 2017, agora já estamos falando de 6,8. Então, em 3 meses, já se cortou aí como expectativa de partida para esse ano 700 mil toneladas, que é mais do que é quase uma planta e meia de escala mundial. Esse fenômeno deve escorregar para o ano de 2018, então a gente deve seguir com um cenário de compressão dos spreads em função das partidas das plantas de polietileno, mas é possível que essa redução seja menos significativa, menos aguda do que se imaginava lá atrás. Quando a gente pensa no ano de 2018, se o petróleo ficar onde se espera ou até abaixar um pouco, pode até haver uma pequena abertura de spread para a cadeia NAFTA. Vai depender muito, obviamente, do preço do petróleo, mas hoje existe uma possibilidade da NAFTA cair um pouco se manutenção do preço internacional de polietileno poderia levar uma pequena num cenário poderia levar um pequeno aumento de spread. No PP, eu acho que com a estabilidade do preço do petróleo, o fato de PP vir de várias fontes de matéria-prima que tendem a estar mais correlacionadas com o petróleo estando estável, você deve ter uma estabilidade no preço do polipropileno, com uma vantagem de que o propeno nos Estados Unidos deve se tornar bem mais competitivo com a partida da nova PDH, que vai operar cheio em 2018, e o petróleo se mantendo no patamar esperado, aí na faixa de 45 a 55, parece que a produção de petróleo nos Estados Unidos vai seguir forte, e se ela seguir forte, as refinarias nos Estados Unidos devem rodar com taxas de utilização altas, o que vai gerar propeno de refinaria também. A expectativa é de manutenção e talvez até pequena melhoria dos spreads nos Estados Unidos em função da maior competitividade do propeno, especialmente se a demanda seguir forte como ela vem seguindo aí nos últimos anos com crescimento importante de demanda de PP.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Luiz Carvalho, do BS, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, pessoal. Pedro, Musa, Rosana, eu vou seguir a maioria, me permitir fazer 3 perguntas aqui e talvez 2 delas voltando a assuntos que já foram abordados aí. Se eu pudesse começar, Musa, pela investigação no México que você citou, que de fato houve uma confusão na imprensa e, enfim, algumas coisas que saíram, de acordo com o que você mencionou, não foram muito apropriadas. Só queria entender assim, então, do ponto de vista de vocês hoje, qualquer tipo de, vamos dizer assim, investigação que aponte, vamos dizer assim, um pagamento de propina da Braskem, isso não foi, vamos dizer assim, até agora não foi descoberto, não foi levantado. Só para entender qual o tipo de risco que a gente pode, que do ponto de vista dos investidores, a gente poderia estar correndo de algum momento, conforme essas investigações forem acontecendo, alguma coisa possa acontecer. Só para entender, o risco é zero, é 10%, 5%, é alguma coisa relevante ou não. Segundo, em relação à estrutura de capital de vocês, a gente vê, de fato, um processo de desalavancagem acontecendo, uma alavancagem bem, eu diria, comportada, bem confortável. O CAPEX também, olhando, eu sei que existe uma sazonalidade, mas o despesa de vocês no primeiro trimestre foi até um pouquinho abaixo do que a gente tinha. E aí, quando a gente olha, né, para frente, apesar dos investimentos que vocês têm nos Estados Unidos, a gente não vê nada muito relevante. Isso levaria a entender, se você tiver um fluxo de caixa como a gente tem projetado aqui, haveria uma possibilidade bastante grande de pagamento de dividendos. Eu só quero entender isso, como é que funciona, do ponto de vista de novos projetos, se vocês estão olhando algum tipo de oportunidade, seja no México, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Eu acho que seria a segunda pergunta. E a terceira pergunta, se vocês pudessem dar um update, como está o processo de diversificação de fornecimento de matéria-prima, principalmente aqui no Brasil, que eu acho que é uma das coisas importantes aí para ter um pouco mais de garantia de uma matéria-prima mais competitiva aqui no mercado doméstico. Obrigado.
Boa tarde, Luiz. Vou começar com a sua primeira pergunta. Como eu disse, o processo que levou ao acordo global envolveu uma investigação interna bastante detalhada que começou em março de 2015 e não identificou qualquer tipo de ato ilícito fora do Brasil. Então, o nosso acordo, que é um acordo global, incorpora todo o resultado da investigação interna e não há ato ilícito identificado fora do Brasil. Com relação à estrutura de capital, nós completamos uma fase importante com um processo de investimentos bastante forte, puxado pelo investimento no Complexo do México. E estamos nos últimos trimestres numa situação muito positiva do ponto de vista operacional e comercial, que se traduz em bons resultados de fluxo de caixa que permitem a desalavancagem. Acho que a questão dividendo versus nossos novos projetos vai ser o diálogo que nós vamos manter com o Conselho. Já existe um projeto claramente identificado, que é essa possível planta de polipropileno nos Estados Unidos. A administração da companhia, como você pode imaginar, segue na busca das boas oportunidades nas suas áreas de atuação. À medida que essas forem surgindo, serão apresentados para o Conselho, que vai poder tomar a sua decisão com relação à destinação do fluxo gerado. A decisão de dividendo versus novos projetos é uma decisão do Conselho, que segue um conjunto de parâmetros. O principal deles sendo um desejo de manter a alavancagem da companhia abaixo de 2,5 vezes o EBIT. Então, a gente tem espaço para seguir perseguindo e identificando novos projetos e também para seguir pagando dividendos. Vai ser uma decisão dos acionistas. Com relação à matéria-prima no Brasil, o nosso contrato de nafta foi assinado em dezembro de 2015, com prazo de duração de 5 anos, então a gente ainda está na primeira metade dele, vamos dizer assim. É um tema, obviamente, de muita relevância estratégica para a companhia. É um tema que é uma prioridade minha no diálogo com a Petrobras, mas muito mais no sentido de desenvolvermos um arcabouço, um framework de discussão para a renovação desse contrato. Nós estamos longe do fim dele, mas, dada a relevância do contrato, é um diálogo da companhia, da melhor forma de fazer essa discussão lá na frente. É óbvio que, com o desenvolvimento do pré-sal, com as decisões recentes do governo e da própria Petrobras relativa a desinvestimentos de algumas áreas de exploração ou decisões da Petrobras de participar ou não dos leilões de novas áreas, é possível e provável que no futuro outras fontes de matéria-prima, ou seja, outras empresas, estejam produzindo no Brasil, o que vai abrir um espaço para diálogos não só com a Petrobras, mas com outros detentores de matéria-prima, que com certeza será uma prioridade para a companhia, dada a nossa posição no mercado brasileiro, o diálogo com todas as empresas que têm essa matéria-prima. Nós vamos focar o diálogo com a Petrobras e com eles na busca do contrato competitivo para que a gente possa manter a resiliência do sistema como um todo da Braskem para competir globalmente. Isso vai focar não só na nafta, obviamente a nafta é muito importante, mas também na disponibilização de etano em função da produção de gás aqui no Brasil e ou a disponibilidade de etano em outros países. Nós já anunciamos e começamos o investimento para importar etano para criar flexibilidade no cracker de Camaçari. Esse projeto fica pronto na segunda metade do ano. Com isso, a gente vai poder continuar importando etano dos Estados Unidos ou, eventualmente, usar etano do pré-sal para suplementar o nosso mix de matéria-prima aqui no Brasil.
Ok. Só pegando o gancho dessa última pergunta, se eu puder fazer um pequeno follow-up. A taxa de utilização dos crackers de vocês foi relativamente alta esse trimestre, né? A gente viu basicamente todo mundo acima de 95%, especificamente Estados Unidos, rodando até acima de 100%. Isso é uma coisa sustentável? É uma coisa que vocês acreditam que dê para manter ao longo do ano? Ou dá para esperar alguma coisa um pouquinho mais baixa do que esse nível que a gente viu no primeiro tri? Obrigado.
Essa taxa de utilização é consequência de uma série de ações que vem sendo tomadas ao longo dos últimos anos, seja do ponto de vista de investimento nas plantas industriais, seja no investimento em treinamento e desenvolvimento das equipes para buscar a melhor gestão operacional. Então, do meu ponto de vista, é um resultado sustentável. Como eu disse, algumas plantas passaram por investimentos que levam a pequenos desgargalamentos. É óbvio que quando a gente tem uma parada grande em algumas das centrais, isso vai impactar. Nós temos uma parada grande prevista na central do Rio de Janeiro, vai ser a primeira parada relevante dessa planta desde que ela partiu em 2006, 2007, então vai ser uma parada importante. Mas tirando essas paradas, nós acreditamos que nós estamos num novo patamar de eficiência operacional no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, onde as plantas são mais antigas, e o México agora está rodando, é uma planta nova. Na verdade, nós estamos aí começando, graças à estabilidade operacional, a poder testar os limites do ativo que foi construído e ver até onde que ele consegue rodar e tocar. Então, é um resultado que a gente espera que seja sustentável, obviamente, como fiz o comentário, tirando as paradas que vão impactar e não tem muito como a gente evitar esse impacto.
Tá bom, ficou claro. Muito obrigado. Um abraço, tchau, tchau.
O senhor Felipe Santos, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na verdade, são uma pergunta simples. É mais um follow-up de alguns comentários que foram feitos no call do quarto trimestre do ano passado. Eu lembro que havia uma ação implementada pela Braskem para reduzir custos. Eu queria saber como é que está esse andamento dessa ação, dado que ela pode ser relevante em 2018 com os spreads um pouco menores. Segundo, você consegue abrir um pouco mais de detalhes aquela flutuação do working capital, exatamente o que aconteceu, quanto veio da planta do México, quanto foi no Brasil? Obrigado.
Sim, falando dos custos, da gestão de custos, o programa de investimentos de gestão de custos, que nós batizamos de Aprimores, foi implementado há algum tempo e ele gerou resultados muito bons, até acima do esperado. Nós atingimos cerca de R$400 milhões de redução de custos recorrentes no fim do ano passado. Esse resultado já está impactando o nosso DRE ao longo de 2017 e para 2018 vai seguir dando resultados. Existem algumas ações ainda que estão em fase de final de investimento, de implantação, e algumas delas que foram implantadas ao longo de 2016 que vão ter impacto cheio mais para o ano de 2018. Mas, como eu disse, o resultado tem sido positivo e tem gerado um resultado acima do que estávamos esperando, como acima de 14 milhões de redução de custo em bases recorrentes. Com relação ao capital de giro e o impacto disso no capital de giro, o grosso do impacto não foi no México. O México tem uma pequena contribuição, mas não é o principal contribuidor. Como disse, os principais drivers foram, primeiro, um EBITDA mais forte, com preço forte, que gera um investimento maior no capital de giro, na contas a receber. O outro impacto foi na linha de fornecedores, onde a gestão dos contratos e a maior liquidez que nós tivemos permitiu que nós focássemos mais no aspecto econômico e no custo, e esse trade-off é feito de forma contínua, dado que temos vários contratos de matéria-prima. Então, esses foram os principais contribuidores para o fluxo de caixa.
Ou seja, a gente não pode esperar que isso repita nos próximos trimestres. Nos próximos trimestres deve ser bem menor a variação do working capital.
A expectativa é sim, mas como é importante relembrar, toda a questão de precificação dos produtos vai ter um impacto, seja na matéria-prima, no contas a pagar, e na margem e preço absoluto no contas a receber. Do ponto de vista de gestão de estoque, eu acho que a gente está num bom momento, com o estoque num patamar adequado. É óbvio que de mês a mês isso acaba flutuando em função do mês mais forte, um mês menos forte, mas de modo geral a gestão de estoque está sendo feita com muito cuidado para que a gente tenha a condição de entregar um bom nível de serviço para os nossos clientes.
Maravilha, obrigado.
O senhor Pedro Medeiros, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, parabéns pelo resultado, obrigado pela pergunta. Bom, a maior parte das coisas, das minhas dúvidas já foram esclarecidas. Eu queria, mas ainda assim eu ainda tenho uma ou duas perguntas. Eu queria voltar ao tema do capital de giro, porque quando a gente nota o resultado, né, e principalmente faz a divisão entre México, Brasil, o que é a Braskem sem ser Braskem e Endesa, a gente nota que o principal incremento, de fato, foi na conta de fornecedores, tá? Na ordem de R$1,2 bilhões. E é um número bem grande. Eu queria entender se, de fato, houve alguma mudança no relacionamento comercial com a Petrobras para esse trimestre, ou se isso aqui foi direcionado por um nível muito maior de importação de nafta. Enfim, qualquer tipo de granularidade maior que você puder dar nessa variação de conta de fornecedores, eu agradeceria, inclusive, para entender, de fato, a recorrência dela. A minha segunda pergunta, ela tem a ver com a operação da RioPol. Tá? Eu achei bem interessante o fato de que houve algumas cargas de etano importadas para a RioPol nesse trimestre. Eu sei que o volume no TRI foi totalmente ignorável do ponto de vista operacional, mas, assim, o que vocês puderem comentar sobre a expectativa de que esse tipo de operação aumente nos próximos trimestres. Eu entendo que existe algum tipo de flexibilidade crescente para esse tipo de operação, dado o investimento que está sendo feito na planta de Camaçari. E qual qualquer tipo de caracterização que você possa dar agora que essas cargas se materializaram no TRI sobre como o preço CIF, né, dado o preço corrente da matéria-prima, se compara com o preço da Petrobras. Assim, essas cargas elas são bastante competitivas por esse ponto de vista também. E, por último, é muito mais uma questão qualitativa, tá, de monitoramento que a gente faz aqui no mercado. Dada a previsão do início da operação da desidrogenadora da Enterprise e diante do contrato que vocês têm com a companhia, né, ao preço de correntes, é possível inferir que o startup dessa planta vai contribuir positivamente para o EBITDA nesse momento ou ainda é muito cedo para dizer? Tá? Obrigado.
Pedro, sobre o contas a pagar relativo à matéria-prima, o impacto é mais nos fornecedores que não a Petrobras. Não houve mudança relevante do ponto de vista estrutural com a Petrobras. Houve, sim, a gestão no dia a dia dos vários contratos, então pode ser que num momento específico a gente tenha puxado mais ou menos do contrato da Petrobras. Acho que a grande variação, como eu disse, foi o fato de que depois de muitos anos onde a companhia estava num ciclo muito forte de investimentos, nós fizemos uma série de esforços na busca de fornecedores com prazo mais longo, mas obviamente com consequências para o custo dessa matéria-prima. Com a melhor geração de caixa e o fim do grande ciclo de investimento, a estabilidade da planta do México, a gestão no dia a dia pôde privilegiar os aspectos econômicos para fortalecer a competitividade de custo, com impacto no primeiro momento, óbvio, no capital de giro. Mas uma vez feito esse ajuste, a gente pode imaginar que daqui para frente o impacto esse ajuste será menor, ele vai ser gradual na boa gestão do trade-off resultado econômico versus resultado financeiro. Do ponto de vista da operação do cracker de Duque de Caxias, o etano importado, que foram dois navios no primeiro trimestre e já tem um terceiro que está sendo desembarcado agora, finalizou semana passada, não teve um impacto muito relevante na taxa de operação, porque os dois primeiros acabaram chegando no momento que havia uma parada prevista da refinaria de Duque de Caxias, que iria reduzir o fornecimento de etano, porque o etano passa pela refinaria. Além do que, um pouco antes da parada, a refinaria sofreu um pequeno incidente que levou a um incêndio. A parada aconteceu mais cedo e mais longa do que se previa, porque teve impacto no fornecimento por parte da Petrobras de etano. Nós demos sorte de que os dois navios já estavam a caminho e chegaram no momento que permitiam que nós seguíssemos operando com uma taxa boa, mas não tão boa quanto seria possível com a disponibilidade local. A expectativa para o resto do ano que a Petrobras siga fornecendo de forma bastante importante. Aparentemente, a produção do pré-sal, o gás contém uma quantidade de etano importante e o fornecimento da Petrobras vem melhorando ao longo dos últimos trimestres. E a nossa expectativa é que isso siga. Nós tínhamos trazido esses dois navios em função da parada, com o incêndio nós decidimos trazer um terceiro navio. Era algo planejado por causa da parada da refinaria e agora no segundo semestre vai ser muito em função do fluxo que a gente receba do contrato da Petrobras. Com relação à competitividade desse etano importado, obviamente trazer o etano não vem sem custo. Nós estamos falando aí de 200 e poucos dólares por tonelada de frete, mas no equilíbrio entre rodar uma planta que já tem todos os seus custos pagos pelo fornecimento que nós recebemos da Petrobras, portanto, toda a contribuição é marginal, isso tem se mostrado bastante competitivo e nós vamos seguir fazendo isso dentro do limite do etano disponível no contrato, indo para frente.
Por último, falando da pedregada Enterprise, nós temos um contrato com a Enterprise, como você mencionou, mas acho que o impacto mais relevante para a indústria de operação lá nos Estados Unidos é o fato de que a partida da PDH vai contribuir para o aumento de oferta de propena e, com isso, o preço médio do propeno no mercado americano deve se tornar ainda mais competitivo, o que vai contribuir para a competitividade do nosso custo de produção e, portanto, devemos ter, como eu disse antes numa pergunta anterior, uma melhoria da rentabilidade lá nos Estados Unidos.
Está ótimo, obrigado.
O senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para considerações finais.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e as perguntas. Para encerrar, eu queria só relembrar alguns pontos importantes. Nós tivemos um resultado muito forte, muito expressivo nesse primeiro trimestre, a combinação de uma excelente eficiência operacional, tanto do ponto de vista industrial quanto comercial, mas também de uma boa rentabilidade mundial. A contribuição da planta mexicana operando a plena carga, sem dúvida, também foi um fator muito relevante para o resultado do primeiro trimestre. Nós tivemos spreads excepcionalmente bons com relação a petroquímicos básicos no primeiro trimestre e devemos manter bons spreads para o resto do ano, mas é importante que todos entendam que houve uma excepcionalidade tanto do ponto de vista de petroquímicos básicos como do ponto de vista de polietileno. A expectativa é que para o resto do ano os spreads sejam um pouco menores do que o primeiro trimestre do ano passado. Ainda em patamares muito, muito satisfatórios, mas um pouco menores do que o primeiro trimestre. A demanda no Brasil começa a dar primeiros sinais de recuperação, o que é boa notícia. Acho que agora é acompanhar o que está acontecendo do ponto de vista da economia como um todo para ter mais clareza sobre isso. E fora do Brasil, México, Estados Unidos e Europa, nós temos visto uma demanda bastante saudável, o que é bom para a companhia. Só para finalizar, o nosso programa de conformidade segue sendo implementado de forma muito intensa. Esse programa já engloba mais de 150 iniciativas, das quais 60 já foram totalmente implementadas e as outras estão em implementação. Esse esforço vai reforçar ainda mais a nossa habilidade de seguir os nossos compromissos assumidos quando fechamos o acordo com as autoridades e, com certeza, vai ajudar a Braskem a ser cada vez mais uma empresa ética, transparente e em conformidade com todos os compromissos que assumiu. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos e até o próximo trimestre.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.